Prezados irmãos e irmãs, eu quero iniciar a nossa mensagem desta manhã pela conclusão do sermão pregado pelo pastor Carlos no culto vespertino de domingo passado. É uma introdução pela conclusão. Gostaria de chamar a sua atenção para este vídeo, você também que nos acompanha pela internet.
Assim, não se esqueça, o caminho do discípulo tem a ver justamente com imitar a Cristo. Existe inclusive um movimento aqui no Brasil que afirma isso. Nunca se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Todas as circunstâncias que nós passamos, sejam boas, sejam ruins, sejam alegres, sejam tristes, sejam fáceis ou difíceis, sejam desafios ou tribulações, todas as situações em que Deus já te colocou e vai te colocar, estão apontadas para isso e contribuem para isso, para que o seu caráter seja mais parecido com o de Cristo. Ele está comprometido com isso. E eu quero encerrar deixando uma pequena reflexão para vocês. Se Deus está comprometido em nos transformar e nos conformar à imagem de Cristo, qual é a nossa parte nisso tudo? Se Deus escolheu entrar em um relacionamento conosco, nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, qual é então a nossa missão? Se através de todas as circunstâncias que nós passamos, Deus está moldando o nosso caráter, como é que nós podemos participar disso de forma ativa? Não se engane. Deus, o próprio Deus, está sim comprometido em nos moldar, em nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Existe um aspecto dessa passagem que é indicativo, quase que passivo, digamos assim, porque é tudo que acontece conosco, contribui para nos conformar à imagem de Cristo. Porém, ao mesmo tempo, a Bíblia nos chama a assumirmos um papel ativo. Há uma responsabilidade de sermos mais como Cristo, seguindo o seu exemplo. É isso que na teologia nós chamamos de santificação. Seguir o exemplo de Cristo, meus irmãos, não é algo incidental, mas é um aspecto essencial da vida cristã. E é justamente sobre isso que o pastor José Roberto irá falar na próxima mensagem. Que Deus te abençoe.
Vocês viram que a responsabilidade é grande, né? Deu para entender porque eu quis começar a reflexão com esta conclusão do pastor Carlos. Primeiramente para convidá-los, se você ainda não teve a oportunidade de ouvir esta mensagem na sua íntegra, por favor o façam, está lá disponível no nosso canal do YouTube. Mas é justamente para que nesta manhã nós possamos dar continuidade àquela reflexão feita domingo passado. E o pastor Carlos então, naquela ocasião, deixou uma pergunta no ar. E eu gravei essa pergunta e eu brinquei com ele. Olha, você levantou a bola redondinha como no vôlei para eu cortar. Que Deus me ajude. Qual foi a pergunta que o pastor Marcelo deixou para a gente? Qual é a nossa parte no maravilhoso projeto divino de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus? Nós já vimos que Deus está empenhado em fazer isto. Não quero ser redundante, mas apenas destacar o que acabamos de ouvir. Que Deus usa todas as circunstâncias da nossa vida, boas e ruins, para trabalhar em nós. e nos conformar à imagem de Jesus. Mas e a nossa parte, de um modo prático? Bem, eu gostaria de responder a esta pergunta à luz de uma exortação paulina, que se encontra na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Como discípulos de Jesus, vamos ler juntos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Vamos lá? Vai aparecer o texto na tela e vocês também podem ler aí na Bíblia, juntos. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mais uma vez? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Senhor, nos abençoa agora, Senhor, na reflexão, na meditação da Tua Santa Palavra, que o Espírito Santo venha sobre todos nós trazer o Teu ensino para os nossos corações e que esse mesmo Espírito nos capacite a colocar em prática aquilo que aqui vamos meditar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa parte, de um modo muito simples, é imitar Jesus. Como diz o apóstolo João, andar como Jesus andou. Ou como vai dizer o apóstolo Pedro, seguir os seus passos. Porém, não podemos fazer isso sozinhos, isoladamente, desconectados de outros discípulos e seguidores de Jesus. No caminho do discipulado, nessa estrada do seguimento de Jesus, eu não caminho sozinho. Você não caminha sozinho. Nós caminhamos, temos outros que vão conosco nessa jornada, nessa trajetória. É na vida em comunhão que nós crescemos na semelhança de Jesus. E como isso acontece? De duas maneiras, à luz desse texto paulino. Vocês estão percebendo, antes de começar, que as nossas músicas, a leitura inicial, tudo tem se voltado para o contexto comunitário, de família, de Deus, de igreja. E isso é muito importante. As duas mensagens desse domingo vão por essa linha. Porque nós queremos comunicar à igreja a importância da comunidade, da vida comunitária. Então, como que acontece esse crescimento à semelhança de Cristo no contexto do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, imitando aqueles que imitam a Cristo. É isso que Paulo está colocando aqui para nós. Imitando, sim, aqueles que imitam a Cristo. Necessitamos não apenas ouvir a respeito de Cristo, mas também vê-lo encarnado na vida diária daqueles que o seguem. Em outras palavras, nós precisamos ver o Evangelho funcionando na vida das pessoas e o Evangelho funcionando nas nossas vidas. O cristianismo não é algo apenas em que nós cremos, mas é uma maneira de viver. E o apóstolo Paulo conhecia muito bem essa dinâmica do Evangelho. Por isso é que ele convida os crentes de Corinto, com os quais ele havia convivido 18 meses. Paulo conviveu com aquela comunidade na cidade de Corinto, ao longo de 18 meses, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Pregando a graça e mostrando àqueles crentes o que a graça faz na vida das pessoas. Daí, ele exortar aqueles cristãos: imitem-me. Não porque eu sou o cara, não porque eu sou o melhor, não porque eu sou o superior, mas tão somente porque eu imito a Cristo. E o seu objetivo não era ser exemplo para ser reconhecido, mas para Cristo ser visto. E aí nós poderemos perguntar: no que Paulo foi um exemplo para aqueles cristãos? E no que Paulo é um exemplo para mim, um exemplo para você? Porque ele escreveu esta carta aos Coríntios: sede meus imitadores. Mas é claro que ela não se restringe àqueles cristãos, mas a nós também, porque a palavra está aqui para nós. Então eu pensei em três aspectos em que Paulo é modelo e exemplo para mim e para você. Em primeiro lugar, ele é um exemplo do que a maravilhosa graça de Deus pode fazer na vida de todo e qualquer pessoa, de todo e qualquer pecador. É ele mesmo que diz isso lá na carta a Timóteo, quando ele fala o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. E olha o que ele diz agora: e servisse eu de modelo a todos quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, ponto. Paulo não foi apenas modelo para os crentes de Corinto, de Tessalônica, da Galácia, aos Efésios, aos Filipenses, mas ele está dizendo aqui claramente que ele é um exemplo para todos os crentes que haveriam de crer em Cristo. Então é para nós. E em que sentido ele fala? No sentido de que eu sou o principal dos pecadores. Ele fala nesse contexto da carta a Timóteo que ele blasfemava, que ele era insolente e que ele perseguia os cristãos. Desta maneira ele se coloca como principal. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer: mas a graça de Deus transbordou na minha vida e me transformou num apóstolo, num seguidor de Jesus. Então, qual é o ensinamento paulino aqui? Se eu que era o principal, se todos que me olhavam e diziam: não há esperança para ele, se Deus me tomou, me transformou, a graça dele foi derramada abundantemente sobre mim, olhem quem sou eu hoje: aquele que perseguia, hoje é perseguido; aquele que maltratava os cristãos, hoje recebe maus tratos porque anuncia Jesus. Então, se Deus, pela sua graça em Cristo, me transformou, e vocês, e nós, então há esperança para mim, há esperança para você, porque a graça de Deus é maravilhosa. Então, Paulo está dizendo: olhem para mim e vejam o poder da graça de Deus na vida de um ser humano. Nesse sentido, modelo. As pessoas devem olhar para você e não ver quanto você é bom, mas ver o quanto a graça de Deus transformou a sua vida. As pessoas devem olhar para você e exaltar e glorificar a Deus pela graça dele manifestada na sua vida. Segundo, Paulo é exemplo também para nós, de alguém completamente identificado e comprometido com Cristo. Olha o que ele vai dizer na carta aos Gálatas: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, no corpo, que ele diz, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então aqui nós temos uma outra razão. Você, quando lê as cartas paulinas, quando você acompanha aquilo que Lucas vai escrever sobre Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, você está olhando para alguém onde alguém que está crucificado com Cristo e que Cristo vive plenamente nele. Então você pode imitá-lo, eu posso imitá-lo. Em terceiro lugar, Paulo é um exemplo de entrega, de amor de Cristo e de perdão de Cristo. Paulo é um exemplo de caráter, de ética, de espiritualidade, de fidelidade, de integridade, de lealdade, de retidão, de sofrimento e de serviço. Isso é o que está no contexto da carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós lemos o verso 1 do capítulo 11. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas na verdade esse texto, ele está ligado ao capítulo 10. E o que diz o capítulo 10? Fala da liberdade cristã. Quando Paulo vai trabalhar naquela igreja, problemas que estava havendo ali com relação a carnes sacrificadas a ídolos, uma série de coisas. E o que que Paulo vai dizer no verso 33? Ele vai dizer no 32: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então ele está pensando no contexto da comunidade. Ele não quer ser tropeço. Então o que que ele faz? Verso 33: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então o que que Paulo está dizendo? Eu procuro não satisfazer os meus interesses. Eu abro mão para que o maior número possível de pessoas tenha um encontro com Jesus. Eu não quero servir de escândalo, de tropeço. Por isso, eu abro mão, inclusive dos meus direitos. E nesse sentido, ele está imitando Jesus, porque era isso que Jesus também fazia. Paulo vai dizer: fiz-me fraco para com os fracos, forte para com os fortes. E ele sabia se posicionar em relação ao outro. O alvo, enfim, de Paulo é que nós sejamos como Cristo, a partir do momento que nós o imitamos. Mas há uma pergunta que precisa ser feita: será que Paulo se considerava o único a ser imitado? Não. Olha o que ele vai dizer lá na carta aos Filipenses. Escute bem, ele vai dizer o seguinte: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Naquele contexto, quem eram estes? Timóteo e Epafrodito. Paulo não está dizendo só olhe para mim, só me imitem, não. Imitem aqueles que vivem também conforme a imitação de Jesus. E ele confirma isso na própria carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 e 17. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler aqui para vocês. Ele diz o seguinte: Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. De novo, na primeira carta aos Coríntios, ele ademoesta aqueles cristãos: sejam meus imitadores. Mas ele continua: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. O que, que ele está dizendo? Sejam meus imitadores, mas dessa vez eu não vou poder estar com vocês. Então quem que eu estou enviando? Alguém como eu, meu filho, que me imita. Imitem o Timóteo também. Paulo envia Timóteo aos Coríntios para que eles pudessem ter um modelo para imitar, além das cartas que ele escrevia. Vejam o impacto que isso causa. Quando você tem pessoas comprometidas com Jesus, que vivem o Evangelho de Jesus, e você pode olhar para essas pessoas e podem aprender com elas. E é claro que não são apenas Paulo, nem Timóteo, nem Epafrodito, mas todos os apóstolos: Pedro, João, Mateus e tantos outros. Iríamos além, são os modelos do passado e do presente. Na nossa vida cristã, nós aprendemos uns com os outros. Não sei se você gosta de ler biografias de pessoas que andam com Jesus, mas quando nós começamos a trabalhar esta série, eu voltei a ler um dos livros que mais impactou a minha vida quando eu me converti. Está lá sobre a minha mesa, e eu peguei novamente na minha biblioteca: O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Uma história que conta, um livro que conta a história de um indiano, que era de uma família nobre na Índia, no início do século 20, e ele se converte a Cristo, depois de uma luta espiritual tremenda, naquela cultura, e de como aquele homem foi de tal maneira, de tal sorte, transformado pelo Evangelho de Jesus, que ele sai por toda a Índia, por todo o Tibete, pregando de pés descalços o Evangelho de Jesus, impactando vidas, sofrendo. Esse livro foi escrito pelo reverendo Boanerges Ribeiro, e reverendo Boanerges, com todo o rigor acadêmico e de pesquisa, então nada do que está ali é algo fictício, não, é a mais concreta verdade. E vários momentos daquela leitura você se emociona. Esse homem, nos Estados Unidos e na Europa, quando descobriram este homem lá na Índia pregando, os cristãos ocidentais ficaram impactados com o poder do Evangelho de Jesus na vida dele, de tal sorte que pediram, imploraram para que ele fosse, tanto nos Estados Unidos como na Europa, falar desse Evangelho. Lembra que naquele momento na Europa, a Europa estava vivendo já a crise do cristianismo. E reverendo Boanerges Ribeiro relata que ao passar por Noruega, Suíça, França e vários países, os auditórios superlotavam de pessoas que queriam ver e ouvir acerca de alguém que imitava Jesus. Porque o título do livro é este: O Apóstolo dos Pés Sangrentos, o Homem que Imitava Jesus. Mas vamos chegar mais perto da gente. Pastor, mas e aqui na nossa comunidade? Aqui somos todos fracos, pecadores. Todos nós pisamos na bola, mas A gente não pode esquecer que nessa comunidade nós temos também pessoas que têm procurado seguir Jesus. Quando eu meditava nesta mensagem, me lembrei de pessoas que Deus colocou na minha vida no início da minha conversão e ao longo da minha conversão e treinamento para o ministério pastoral, de pessoas maravilhosas que Ele colocou no meu caminho, na minha estrada. E eu podia olhar para essas pessoas e podia ver nessas pessoas a graça de Jesus e de como elas estavam procurando seguir a Jesus e imitá-lo. Quem você está observando e o que você pode aprender com esta pessoa? Todos nós precisamos de pessoas que estão imitando Cristo há mais tempo do que nós e que podem compartilhar conosco as suas lições preciosas que têm aprendido com Jesus. Então, como a gente se torna mais parecido com Jesus? Imitando aqueles que imitam a Cristo. Mas eu gostaria de colocar algo agora que vai te incomodar um pouco mais. E aí é o meu segundo ponto e eu já vou concluir. Você ser exemplo para os outros. Os imitadores tornam-se exemplos. Lemos que os cristãos tessalonicenses, no início do culto foi a leitura que o pastor Marcelo fez. Os cristãos tessalonicenses não apenas seguiram o exemplo de Paulo e de Cristo. Ele fala lá, tornaram-se imitadores nossos e do Senhor. Mas lemos acerca deles, que eles também se tornaram exemplos para os demais cristãos, para os demais crentes. Está lá. Para toda aquela região. Então, esse é o ponto também que nós temos que receber na nossa exortação. É mirar o exemplo daqueles que imitam a Cristo, mas estar consciente também de que você é um modelo, é um exemplo para outros que querem também seguir Jesus. E aí talvez você vai dizer o seguinte: ah, pastor, eu não gosto muito desse negócio de ser exemplo. Eu prefiro dizer para as pessoas: não olhe para mim, olhe para Cristo. Os homens são imperfeitos, Cristo é perfeito. Os homens certamente irão decepcioná-los, mas Cristo jamais. Nunca confie nos homens, apenas em Cristo. Tudo isso aqui está certo. Porém, não tira a nossa responsabilidade. Eu posso até não querer me apresentar como exemplo, mas eu não posso impedir de ser observado e imitado. Isso porque nós somos influenciados e influenciamos. Sabe aquela pessoa que você estava evangelizando na escola ou no trabalho? Ela não está atenta apenas ao que você diz, mas como você se comporta. Como você age e reage diante de determinados acontecimentos e situações. Como é o seu vocabulário? Quais os valores que norteiam a sua vida? Como você se relaciona com outras pessoas? Se somos alegres? Se quando nos decepcionam, agimos com gentileza ou condenação? Se quando erramos, pedimos perdão? Se guardamos ressentimentos, se somos arrogantes, se somos rudes e vingativos. E tudo o que essas pessoas esperam ver em nós não é perfeição, mas honestidade e coerência entre aquilo que professamos crer e o que vivemos. Tem uma frase do pastor Rick Warren que eu gosto muito, ele diz o seguinte: as pessoas não têm de ser perfeitas em tudo para servirem de modelo ou discipulador. Se a perfeição fosse um requisito, somente Jesus poderia nos ajudar. Na verdade, irmãos, é importante deixar que as pessoas vejam nossas lutas e não apenas nossas vitórias. O pastor Mark Denver vai dizer o seguinte: surpreendentemente, o impacto do evangelho na vida das pessoas não acontece apenas por meio de seus pontos fortes, mas também por meio de suas fraquezas. Deus age dessa maneira para que o poder dele seja demonstrado mediante nossa fraqueza e ele receba toda a glória. Então, se você tem procurado seguir e imitar a Cristo, outros irão imitá-lo. Não por quem você é, mas por quem você imita. E na verdade, esta é a questão fundamental. Quem modela a minha vida ou a quem eu imito? A questão fundamental não é se o outro vai me imitar, é quem eu estou imitando. Você pode até dar aquela desculpa: ah, eu não quero que ninguém me imite. Mas isso não vai tirar de você a responsabilidade de responder: pois bem, tudo bem, mas quem é que você está imitando? Porque para o cristão, nós só podemos imitar a Jesus. E muitas vezes faremos isso imitando aqueles que o imitam. Então meu desafio, e eu chamo a banda aqui à frente, meu desafio final: a Igreja Presbiteriana de Moema, a mim e a você, que haja entre nós discípulos, seguidores de Jesus, que aceitem o desafio de, com sinceridade e humildade, ser exemplo para aqueles que vivem ao seu redor, especialmente para as próximas gerações. Sabemos que as crianças aprendem muito pelo exemplo e pela imitação, e que referência elas têm encontrado, quem elas estão imitando. Então esse é o desafio para a nossa comunidade: ser exemplo. A semelhança do caráter de Cristo, irmãos, é construída com relacionamentos e não no isolamento. Mas sobre relacionamentos, quem vai nos falar hoje à noite é o pastor Marcelo. Então eu estou levantando a bola para ele, e hoje à noite ele quem vai cortar. Se você quer então, se você quiser continuar ouvindo sobre essa construção, a semelhança do caráter de Cristo no contexto de relacionamentos, vem ouvir o pastor Marcelo hoje à noite, aqui ou nos acompanhando pela internet. Que Deus nos abençoe.